Senhoras e senhores, bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para a divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2013. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, o senhor pode prosseguir.
Bom, podemos começar? Estamos conectados. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês nessa nossa reunião pública. Eu devo avisar que essa nossa reunião está sendo transmitida ao vivo via webcast, internet. Bom, pretendemos hoje falar sobre os resultados da Eucatex relativos ao quarto trimestre, principalmente do ano de 2013, mas também vamos dar informações dos 12 meses que se passaram, fazer alguns comentários relativamente ao ano de 2014 e passar algumas informações da nossa empresa, algumas informações básicas da nossa empresa. Bom, vamos começar? Nesse primeiro slide, nós trazemos alguns destaques do quarto trimestre. Nós tivemos um crescimento de receita líquida da ordem de 11%, praticamente R$ 293 milhões de reais. Nosso EBITDA recorrente, depois nós vamos falar disso mais adiante, mas enfim, atingiu 56,7 milhões, com crescimento de praticamente 11%. Nossa margem EBITDA ela ficou estável no período. No ano ela tem um crescimento, mas nesse quarto trimestre ela ficou estável. E o nosso lucro líquido recorrente tem um crescimento de 73%, atingindo praticamente 25 milhões de reais. Bem, de forma geral, quer dizer, tanto esse quarto trimestre, mas principalmente o ano de 2013, foi um ano bastante positivo para a empresa. Nós conseguimos realizar aquilo que nós tínhamos planejado no ano de 2012, quando nós vislumbramos 2013, nós fizemos um planejamento e, enfim, conseguimos cumprir esse planejamento em muitas áreas até superar. E a gente vai poder perceber que, de alguma forma, o ano de 2013 começou bastante forte e, enfim, não que ele não tenha terminado com crescimento, mas esse crescimento ele arrefeceu um pouco mais próximo do final do ano. Me permita voltar atrás só um pouquinho. Eu acabei dando início aqui, que demorou um pouquinho, e acabei esquecendo de agradecer e comunicar aqui. Nós estamos com a presença também da diretoria da empresa. Tem aqui presente o nosso presidente do conselho, o senhor Otávio Maluf, assim como a presença da diretoria, do senhor Cláudio Oliveira, que é o nosso diretor de construção civil, Ricardo Borberi, da área de painéis e indústria, o Hernon, da nossa área florestal, Sérgio Ribeiro, da área de controladoria, e o Marcos Nicolino, que representa a área de suprimentos e logística. Bom, vamos seguir adiante. Bem, como nós normalmente fazemos nas nossas reuniões anuais e presenciais, para muitos essa é uma informação conhecida, mas principalmente para quem está começando a acompanhar a empresa, a gente costuma dar algumas informações básicas sobre nossas unidades e etc. Então, a Eucatex é uma empresa brasileira com mais de 60 anos, atuando principalmente nos segmentos da indústria moveleira e da construção civil. A revenda, de certa forma, é uma representação da indústria mobiliária em menor escala, né, já que ela é representada pelos marceneiros, que compram painéis para fabricação de móveis. Nós também temos uma atividade de exportação, que principalmente agora com esse recente movimento do dólar, a gente tem incrementado bastante. Nossas exportações no último trimestre, esse quarto trimestre, cresceram quase 60% em volume relativamente ao ano passado. Para a parte de essa coordenação da atividade de exportação, ela é feita através de uma subsidiária que nós temos nos Estados Unidos, que fica na cidade de Atlanta. E, bom, vocês vão ver mais adiante que mais de 70%, em torno de 75% da nossa atividade, ela tem base florestal, daí a importância dessas fazendas de eucalipto, todas localizadas no estado de São Paulo, são 46 mil hectares, que nos dão praticamente autossuficiência em termos de consumo de madeira. Terminamos o ano com 2.490 colaboradores, e aqui na parte inferior do slide, como eu disse, a gente tem informação a respeito das nossas unidades. Né? A primeira delas é a unidade chapa de fibra, é a primeira unidade do grupo, a mais antiga. Esse é um painel de madeira, que tem aí uma vantagem bastante interessante, e nós vamos comentar também ao longo da apresentação, que esse ano nós apanhamos bastante com a resina. Resina é um produto que é usado para fazer a cola, para colar a maioria dos painéis, mas não a chapa de fibra. Eu digo que a chapa de fibra tem uma vantagem interessante, porque ela não necessita da resina na sua formação. Então, é um produto bastante competitivo. Nós temos 240 mil cúbicos de capacidade instalada e temos um diferencial bastante importante, que é a parte de verticalização, porque a partir da chapa de fibra e do THDF fino, nós produzimos painéis de divisória, somos líderes disparados desse segmento no Brasil, nós devemos ter em torno de 75%, 80% do mercado. Produzimos também portas para construção civil. Esse é um setor que está crescendo bastante, tem um significado ainda relativamente pequeno na receita, mas está crescendo muito. Acho que em 2013 nós devemos ter um crescimento por volta de 40% e para 2014 nós estamos prevendo pelo menos 30% de crescimento em portas. Temos também uma capacidade muito significativa em termos de revestimento. Esse é um diferencial da nossa empresa, faz parte da nossa estratégia, quer dizer, ofertar painéis de madeira que não sejam crus, quer dizer, que tenham algum tipo de acabamento, daí a importância dessas linhas de pintura. Nós também temos uma impressora de papel, quer dizer, nós imprimimos o papel, o nosso próprio papel, que é utilizado posteriormente para revestimento de chapas. Depois nós temos a nossa unidade de MDF, a unidade mais nova do grupo, começou de fato a funcionar por volta de 2011. Nesse último trimestre, a gente vai poder ver, nós já praticamente em diversos momentos não só atingimos, como superamos a nossa capacidade instalada, de 275 mil cúbicos. Agora, no final do mês de março, início de abril, nós devemos fazer uma parada e vamos fazer uma série de intervenções na linha. Nós acreditamos, essa é a informação técnica que nós temos, que nós devemos voltar depois dessa parada de em torno de 7 dias no final de março, nós devemos voltar entre 15% a 18%, com uma produção de 15% a 18% superior àquela que nós temos atualmente. Nós estamos instalando agora, mas recentemente adquirimos uma linha de laca para essa unidade de MDF. Isso tem uma série de vantagens para o grupo. Primeiro, está uma versatilidade em termos de produção. E depois também, hoje o produto laca de MDF, nós estamos gastando frete, quer dizer, hoje o produto sai, a chapa sai de Salto, vai até Botucatu, porque é lá que nós temos a linha de laca, lá nós fazemos o revestimento, depois ela volta para o mercado. Com a instalação dessa linha em Salto, nós vamos ganhar esse diferencial de frete, além, como eu disse, dessa versatilidade. Depois nós temos a fábrica de Botucatu, onde nós temos a produção de pisos laminados e de MDP. A nossa capacidade para atender esses dois mercados de piso e MDP é de 430 mil cúbicos ano. Temos também uma capacidade importante de revestimento, em torno de 40 milhões de metros quadrados, onde se destaca a nossa linha de laca. Depois nós temos a nossa fábrica de tintas e vernizes. Ela é a única unidade nossa que não tem uma base florestal. Porém, ela está perfeitamente alinhada à estratégia do grupo, que é de estar presente no segmento da construção civil e indústria moveleira, E ela se alinha bastante, porque muitos dos canais comerciais que são utilizados para vender piso, para vender porta, são os mesmos que nós utilizamos para vender tinta. E, finalmente, também nós consideramos uma unidade, nós temos o nosso viveiro de mudas, que fica lá em Bocete, onde nós desenvolvemos todos os clones. Hoje, todas as florestas da Eucatec são plantadas a partir de clones, desenvolvidos principalmente nesse viveiro, e com uma capacidade de produção de 10 milhões de mudas. Ainda dentro da linha que dá uma visão do Grupo Eucatec, a gente está aqui com a distribuição da nossa receita, primeiro por produto, do lado esquerdo do nosso slide. Então, como eu disse, a gente vê que em torno de, se a gente somar aqui, nós vemos que 75% da nossa receita vem da base florestal, com diversos produtos, painéis de MDT, MDF, chapa de fibra e piso laminado. A tinta tem um papel bastante significativo na composição da nossa receita, 22%. E aí outros, basicamente, são perfis metálicos que nós vendemos, nós terceirizamos essa produção e nós vendemos isso junto com os painéis de divisória. Aí tem também um pouco da nossa venda de loteamento, ocorrido em 2013, e alguma coisa de venda de madeira. Do lado direito, nós temos a composição da receita por segmento, e aí, de novo, dá para ver a importância dos dois segmentos, né? A revenda se alinhando com a indústria moveleira em termos de utilização de produto, e o mercado externo, que no ano de 2013 contribuiu com 7% da nossa receita. É uma atividade bastante interessante, principalmente quando a gente considera que, através das exportações, a gente tem acesso a várias linhas de comércio exterior, que via de regra são linhas muito mais baratas que as linhas locais. E na medida, nós vamos mostrar mais adiante, na medida que a chapa de fibra ela tem muito pouco dos seus componentes que são dolarizados, a exportação da chapa de fibra ela já é, por assim dizer, um hedge natural para essas operações que nós fazemos de comércio exterior. E como eu disse, no último trimestre nós crescemos 60% em termos de volume. Bom, aqui a gente não tem nenhuma pretensão de dar nenhum tipo de informação excepcional no ponto de vista econômico, mas só comentar o que a gente está enxergando, quer dizer, aonde nós estamos nos abastecendo de informação para este ano de 2014. Aqui é uma perspectiva, é uma informação que foi provida pela Abramat, que é a parte de materiais de construção, que está enxergando o ano de 2014 melhor do que foi o ano de 2013 no setor de material de construção. Nós teremos, houve um registro de crescimento de 3% em 2013 e a perspectiva é de um crescimento 50% maior em 2014, ao redor de 4,5%. Isso está baseado principalmente, tem alguns dados aí, na questão do mercado imobiliário, que tem uma melhora, houve uma melhora expressiva do mercado imobiliário no final desse ano que passou. As empresas estão firmes aí na questão de investimento. E apesar de haver uma redução de crescimento, de velocidade, a gente ainda tem indicadores positivos no que diz respeito à massa de total de rendimentos, crédito livre à pessoa física. Então, um pouco por conta disso é que há essa expectativa positiva para a parte de materiais de construção. Um programa importante para o nosso setor e tem ajudado, por assim dizer, bastante na venda dos nossos produtos, tem sido esse programa da Minha Casa Minha Vida. Hoje, nós temos alguns clientes para os quais nós já vendemos portas, vendemos pisos e tintas que participam do programa. Acho que é um programa perfeitamente conhecido pelos senhores, mas enfim. Tem aí um objetivo de 3.750.000 moradias até o final do ano de 2014. Para quem tem uma renda familiar aí até de R$5.000. Já foram contratadas 3,2 milhões de moradias, que ficariam 86% desse objetivo, das quais já foram entregues em torno de 47%, 1,5 milhão. Os investimentos que se calcula terem sido realizados em 2013 neste programa são da ordem de R$200 milhões. Então é bastante significativo. Demais indicadores para esse setor imobiliário também corroboram, de certa maneira, esse otimismo conservador ou responsável que a gente tem, que a gente está com uma expectativa positiva para o setor imobiliário, também por conta de financiamentos. Ontem mesmo, em diversos jornais, estava se dizendo que está havendo um grande afluxo de recursos para a poupança, o que tem feito, de certa maneira, que tenha sobrado dinheiro na poupança, e a gente sabe que há uma certa obrigatoriedade dos bancos de da colocação desses recursos para financiamento do setor imobiliário. Então, há recursos para financiamento, e a gente acredita, então, num ano positivo para esse setor. Bom, agora mudando um pouco de canal, indo agora para a indústria moveleira, aqui a gente traz uma retrospectiva, quer dizer, é sempre uma fonte, e tem que ser assim, né? Uma fonte de preocupação grande, a questão do equilíbrio entre oferta e demanda de painéis no Brasil. Essa nossa indústria de painéis, ela é de certa forma peculiar, no sentido de que, enfim, ela tem que funcionar 24 horas por dia, ela tem que funcionar 7 dias por semana, então ela tem que produzir. Então é bastante preocupante quando a gente enxerga um excesso de oferta, porque isso pode redundar num crescimento exponencial de estoques que acaba desarranjando o mercado em termos de preço. Assim como quando a gente enxerga um excesso de demanda e não tem oferta, isso também pode se configurar num problema futuro, porque os fabricantes de imóveis não vão deixar de produzir imóveis, então eles vão arrumar uma maneira de importar material, e aí acaba se criando um problema, porque uma vez que esse fluxo começa, é muito difícil depois a gente estancar. Então, é bastante importante que a gente acompanhe essa questão de oferta e demanda e que ela guarde um certo equilíbrio. O que a gente percebe nessa retrospectiva, quando a gente compara PIB, capacidade e produção, essa conta não está feita aí. Aliás, essa capacidade a gente está tomando como capacidade efetiva. Ontem mesmo a gente teve, acho que, a apresentação do nosso concorrente da Duratex, ele tem um tratamento diferente entre disponível, nominal e efetiva. Essa é a capacidade efetiva, aquela que a gente acredita possível, efetivamente, de ser alcançada. Bom, o que nós temos nesse período de 2005 até 2013 é um crescimento do PIB da ordem de 3,5% ao ano. E esse crescimento, quer dizer, comparado ao crescimento da capacidade e crescimento da produção, que foi 7,9, 8,5, nos dá um múltiplo em torno de 2,3 a 2,5 vezes o crescimento do PIB. Então, se é possível a gente olhar para o retrovisor e, através dele, fazer uma projeção para o para-brisa e fazer uma projeção para frente, e, de novo, assumindo que a gente tem aí os números atuais já dão informações um pouco menores, mas se a gente tem um crescimento em torno de 2% para 2014, de certa forma, pelo retrovisor, a gente estaria assegurando um crescimento para a nossa demanda de painéis em torno de 5%. E aí, eu podia até ter feito essa conta, né, fazendo um pouco de malabarismo matemático, não se tem previsto para 2014 nenhuma nova fábrica, nem de MDF e nem de MDP. O que deve acontecer para 2014 é que as fábricas atuais, primeiro, elas vão funcionar durante o ano inteiro, o que não aconteceu em 2013, e segundo, essas fábricas, elas sempre, como foi no nosso caso, elas têm uma curva de aprendizado, elas não saem produzindo 100% logo de pronto. Elas vão, enfim, elas vão não crescendo em termos de produção. Enfim, a minha estimativa, e é uma estimativa da Eucatex, é que nós devemos ter um crescimento em termos de oferta para o ano que vem, em que pese não haver novas plantas, em torno de 10% na oferta. Se nós tivermos aí um crescimento em torno de 5% a 6% do mercado, mais ou menos alinhado com o que aconteceu agora em 2013, e eu vou mostrar no slide da frente que a expectativa pode ser até maior, mas se ela for alinhada com o que aconteceu em 2013, nós devemos trabalhar no setor em torno de 81% de ocupação de capacidade. É um pouco menor do que aquela que ocorreu em 2012 e 2013, mas ela está bem alinhada com o nosso histórico. E dá para a gente ver que ela está também acima, agora aqui de lado eu não consigo ver, mas enfim, acima do ano de 2011, que foi um ano difícil. Então, eu acho que o ano de 2014 não deve ser um ano de muitas surpresas no que diz respeito a essa relação de oferta e demanda no setor de painéis. Eu acho que vai ser um ano equilibrado. Ainda nessa dentro do setor de produção de imóveis, esse programa Minha Casa Melhor, a gente ainda está, nós da Eucatex, ainda estamos tentando ter aí uma melhor visão dos impactos desse programa no nosso setor. Nós temos convicção de que, e essa convicção não é só nossa, nós temos até aí um dado, depois eu vou comentar logo ali embaixo à direita, da tendência, quer dizer, essa é uma visão de que o programa tem um impacto positivo para o setor. A gente está tentando mensurar qual seria ela. Nos últimos dias até nós fizemos diversos contatos com o IDV, que é um instituto voltado para o varejo, congrega vários magazines, para que eles nos dessem um pouco, através da PIPA nós fizemos esse contato, para que eles nos dessem um pouco da perspectiva, ou da percepção do impacto desse programa. Verdade que é um programa lançado em meados do ano passado, e ele pretende atingir os participantes do programa Minha Casa Minha Vida, fornecendo a esses participantes, desde que adimplentes, um cartão de R$5.000 para aquisição. Ali tem uma tabelinha do lado direito da relação de imóveis que são passíveis de serem adquiridos, mas para aquisição de imóveis e também de eletrodomésticos, com uma taxa extremamente convidativa, acho que ela não está aqui, mas é uma taxa de juros negativa, é 5% ao ano, se a gente considerar que a inflação está rodando em torno de 6%, então é um juro negativo, para pagamento em 48 meses. Acho que nenhum de nós aqui tem acesso a uma linha como essa, então até pela atratividade que ela tem, a nossa sensação é que vai haver uma adesão maciça a esse programa. Aí, aqui tem uma conta simplesmente matemática, mas quer dizer, se houvesse adesão de todos os 3.750.000 famílias a R$5.000, a gente teria um potencial aí de 18, 19 bilhões de reais de crédito para ser utilizado nesse setor, o que significaria em torno de 25% do faturamento de imóveis eletrodomésticos em 2012. Como eu disse, nós não temos ainda uma visão mais clara do impacto desse programa. O que tem aqui embaixo é uma visão da Tendências, que é uma empresa que trabalha junto com a Eucatex. A Eucatex faz uso das informações da Tendências. Eles acreditam que em torno de R$4 bilhões podem ser direcionados para esse cartão, o que então, fazendo uma conta, uma regra de 3, aí daria em torno de 5, 6% de faturamento potencial para o nosso setor. Isso faz com que as previsões de venda de imóveis eletrodomésticos para 2014 sejam melhores do que aquelas que ocorreram em 2013. Então, se isso for verdade, e evidentemente nós da Eucatex torcemos para que seja, a gente deve ter um ano em 2014, como eu disse, bastante equilibrado. Nós vamos ter novas capacidades entrando, ou fábricas que já estavam presentes produzindo na sua plenitude, mas do outro lado, nós vamos ter um crescimento de demanda que vai equilibrar com essa oferta adicional de painéis. Então, essa é nossa visão aí, tanto do setor de materiais de construção, quanto do setor de imóveis. Então, é uma visão positiva. Agora, falando um pouco do desempenho dos produtos e da empresa nesse ano de 2013, vamos falar do segmento de madeira. Ali do lado direito, vocês podem ver a contribuição de cada produto para a formação das vendas desse segmento, que significa em torno de 75% do faturamento da empresa. O principal produto nosso é MDP, seguido dos painéis HDF e MDF, chapa de fibra e pisos laminados. Nesse último trimestre, nós tivemos um desempenho, deixa eu ver se eu consigo apontar, que acabou ficando aquém do mercado. Uma parte da explicação para isso é que a gente vai mostrar no slide seguinte, em muitas unidades nossas, ou na maioria delas, nós estamos trabalhando já próximos da capacidade instalada. Então, o nosso crescimento, quer dizer, isso já tinha ocorrido em finais de 2012, quer dizer, a base de comparação, ela já era uma base bastante alta do quarto trimestre de 2012. Então, nós acabamos registrando um crescimento modesto. Como eu disse, nós temos um planejamento agora para 2014, final do mês de março, início de abril, a gente para a linha de HDF durante aproximadamente 7 a 10 dias. Já estamos nos organizando para fazer essa intervenção rapidamente e esperamos voltar com uma produção em torno de 15% superior à que a gente está registrando. No ano, nós temos um crescimento que é maior do que o mercado, quer dizer, o mercado tem um crescimento em torno de 8%, nós temos um crescimento em torno de 8%, o mercado tem um crescimento em torno de 6%, nós crescemos mais do que o mercado. E outro dado interessante para a gente registrar é que enquanto nós tivemos um crescimento de volume de 3% no trimestre, nós tivemos uma variação de quase 8% na receita, indicando que nesse final de ano nós tivemos alguma recuperação de preço e também tivemos ou praticamos mix que trouxeram mais valor, mais reais para a companhia. Isso é que eu comentei em termos de utilização de capacidade. A gente vê que as linhas de MDF e de MDT elas estão trabalhando em níveis bastante elevados, em torno de 93%, 94%. Como eu disse, para a MDF esperamos um crescimento para 14% a partir da intervenção que vamos fazer na linha. E para a linha de MDT, do ponto de vista de produção da prensa, nós não temos muito como ter grandes expectativas, apesar de estarmos fazendo alguma intervenção nesse ano, mas não há grandes mudanças de patamar de produção. O que a gente tem sim é uma oportunidade de melhorar a rentabilidade dessa unidade através da produção de um volume maior de pisos. Nós instalamos no final do, acho que foi em meados de 2013, um pouco começo de 2013, nós instalamos uma nova linha de produção de pisos. Isso fez com que praticamente nós dobrássemos a nossa capacidade. Nós tínhamos 6 milhões de metros, fomos para 12. Isso permite que a gente tenha uma continuidade no crescimento de piso. E o que é muito interessante, porque, como eu cheguei a mencionar, o piso e o MDP, eles concorrem para a mesma linha. Os dois, eles disputam espaço na mesma prensa. Só que o piso tem um preço em torno de 4 vezes maior por metro cúbico do que tem o MDP. Então, quanto mais piso nós conseguimos colocar na linha, tanto maior o faturamento da unidade. Depois nós temos a linha de fibra, trabalhamos em torno de 81%, bem diferente das demais. Essa é uma linha um pouco mais antiga, é possível melhorar essa utilização, nos aproximarmos, quem sabe, de 85%, 84%, mas por ser uma linha mais antiga, ela realmente tem uma utilização, um nível de manutenção e um nível de parada maior do que as linhas mais novas. Na parte de baixo, fica mais aí, vamos dizer assim, para registro dos senhores, tem lá a composição dos custos e dá para ver, e a gente chama atenção, como eu falei de início, nós temos dois tipos de painéis, um painel com resina e painel sem resina. A chapa de fibra, como eu disse, ele é um painel sem resina, daí, apesar da idade da fábrica, dela trabalhar com 81%, com 80% e poucos% de utilização, ela ser bastante competitiva em termos de custo. A resina, esse ano, para nós, ela deu bastante trabalho. Nós tivemos uma subida de valor da resina, tanto por conta da variação do câmbio, porque ela é basicamente composta de duas commodities internacionais, que é a ureia, que é muito utilizada na agricultura, e do formol, que vem a partir do metanol. E também tem seu preço denominado em dólar. Então, nós tivemos dois movimentos. Um movimento de dólar, uma subida dos valores por conta do dólar, e uma subida da ureia também. A gente tem notado que a Petrobras está sendo, de alguma maneira, tamponada pelo governo para não aumentar a gasolina. E para quê? Para não gerar efeito na inflação. E isso, o que eles têm adotado como paliativo é aumentar os preços que são menos evidentes. Então tem subido o preço do óleo, o óleo BTF tem subido bastante, a ureia tem subido bastante, o solvente tem subido bastante. Eles têm promovido diversos aumentos que não na gasolina para tentar compensar um pouco das perdas que eles têm experimentado. Bom, segmento de tintas, não foi um ano brilhante para o setor de tintas. A gente está trazendo informações aqui do trimestre, mas a verdade é que as informações do ano não são muito diferentes. Trimestre, o setor andou de lado aí, cresceu 0,5%, e no ano eu acho que alguma coisa dessa ordem, talvez um pouquinho mais. Nós, por outro lado, da Eucatex, a gente teve um ano bastante bom, principalmente quando a gente faz a comparação relativa do nosso desempenho com o desempenho do do segmento. Nós crescemos em torno de 11%. E, enfim, nosso planejamento para 2014 é uma continuidade de crescimento. E quando a gente olha aqui a nossa capacidade, a utilização de capacidade instalada, a gente percebe que é possível a gente continuar crescendo sem a necessidade de fazer novos investimentos, o que é muito positivo. No trimestre, como nós temos um crescimento em torno de 11 e nós crescemos praticamente 19, aqui também nós tivemos recuperação de preços. Essa recuperação ela foi importante porque, por outro lado, quando a gente olha aqui do lado direito embaixo, os custos, a grande maioria dos custos, ou a esmagadora maioria, eles são dolarizados. Quer dizer, a gente vê que a somatória de matéria-prima e material de embalagem é em torno de 90%. Praticamente todos esses materiais, eles são denominados em dólar. As latas, por exemplo, que vocês veem aqui atrás, aqui no fundo da sala, elas são feitas aqui no Brasil, obviamente, são impressas, etc., são feitas no Brasil a partir de aço produzido pela CSN. Só que a CSN, cada vez que há uma oportunidade de aumento ou há uma valorização do dólar, ela automaticamente corrige seus preços localmente. E assim, isso de certa maneira é verdade com vários outros insumos da companhia, que muitas vezes não são importados, mas por outro lado guardam uma relação muito estreita com a variação do câmbio. Daí a importância desses aumentos que nós conseguimos aí promover ao longo do período. Aqui é só um histórico, vamos falar assim, quer dizer, é uma medida para a gente ver um pouco da evolução da companhia nos últimos anos. Do lado esquerdo, no topo, a gente percebe, ou a gente demonstra aqui a nossa receita por funcionário, com comportamento positivo, um comportamento crescente. Fiz a conta aí, dá em torno de 10% ao ano de crescimento. Do lado direito desse gráfico, a relação de despesas gerais administrativas e com vendas vis-à-vis a receita. Aqui também um comportamento positivo. A gente sai aí de um pico de 23% e vai para 18,5% no final desse ano. Isso aí são 4,5 pontos, que vamos dizer assim, vão direto lá para o nosso EBITDA. Comportamento igualmente positivo, a gente tem no que diz respeito ao lucro bruto, margem bruta e EBITDA na parte inferior aí do slide. Bem, aqui a nossa demonstração de resultado de uma forma resumida. Hoje aí o valor já fez a distribuição do jornal para os senhores, tem o nosso balanço foi publicado na íntegra. Aqui o que a gente tem para comentar, questão da receita, que nós já abrimos a nossa reunião falando, né, crescimento de praticamente 11% no trimestre e um crescimento mais vigoroso no ano, 16%. Então, realmente, o ano de 2013 começou muito bem, tanto assim que não só nós, mas como várias outras empresas do setor começaram o ano aí conseguindo colocar um pouco mais de preço, né, nos seus produtos. Em termos de lucro bruto, a gente tem aí 102 milhões no trimestre, um crescimento de 23%, 23,2% em relação ao período passado. São quase 380 milhões no ano e um crescimento de quase 21% em termos de lucro bruto. A margem bruta, em relação ao mesmo período do ano passado, tem um crescimento de 3,5 pontos percentuais e no ano ela tem um crescimento de 1,3%. As despesas administrativas e com vendas, a gente percebe que há um aumento em termos nominais, mas na comparação com o faturamento, como nós comentamos no slide anterior, elas estão perdendo importância, né? Então, a gente vê aqui, se a gente somar, a gente vê que no ano nós fechamos aí com 18,5%, e eu fiz a conta aqui, no ano de 2012 esse 18,5% era 19,6%. Então, apesar delas subirem, e a gente sabe que principalmente a despesa com venda ela tem uma relação muito direta com o faturamento, já que o frete pesa bastante na despesa comercial, comissões, etc., elas têm normalmente uma variação que acompanha o faturamento. Apesar disso, a sua variação está menor do que o crescimento do faturamento. Em termos de EBITDA, a gente normalmente prefere comentar o recorrente, porque muitas vezes o não recorrente pode ser favorável ou desfavorável, então é sempre o recorrente, que é aquele que nós esperamos que se repita o que possa ser repetido nos períodos que estão por vir. Nosso EBITDA recorrente fechou em 56,7 milhões no trimestre, um crescimento de quase 11% em relação ao ano passado. O EBITDA do ano, quase 230 milhões, com crescimento de quase 25% também em relação ao ano passado. A margem no trimestre permaneceu estável, aí 19,4%, no ano passado tinha sido 19,3%. No ano, no entanto, ela tem um comportamento mais positivo, ela fechou em 20,5% contra 19,1% do ano passado. Depois até, eu não vou... Se vocês quiserem adentrar um pouco nessa questão daquilo que é não recorrente, o Sérgio está aqui, que é nosso responsável pela controladoria, e sim, fica à disposição para responder, mas também fizemos o cálculo que diz respeito ao lucro líquido. E vou me ater de novo a esse em amarelo, que seria o recorrente. Nós temos um crescimento de 73% no trimestre e um crescimento de quase 120% no ano. Basicamente, no ano passado... Nós tínhamos uma provisão, espero não estar falando nenhuma barbaridade, nós tínhamos uma provisão de ICMS que nós baixamos porque nós ganhamos uma ação. Então era uma provisão tributária que nós reconhecemos o ganho e isso trouxe um valor positivo, não caixa, até tem um efeito caixa ao longo do tempo, mas não imediato. E nesse ano o governo voltou a abrir o Refis, ele abriu e terminou em 31/12/2013, nós passamos um pente fino em toda a nossa questão tributária e julgamos que tínhamos alguns processos que valeria a pena a gente aderir o Refis. E quando a gente aderir o Refis, há um reconhecimento dessa dívida e isso faz com que a gente tenha aí uma não recorrência que acabou prejudicando o lucro que foi publicado. Bom, em termos de endividamento, aí no slide 14, na verdade eu não estou mencionando aí para quem não está nos escutando por webcast, peço perdão, normalmente eu vou falando dos slides, mas como o pessoal está aqui, eu estou acreditando que está todo mundo na sequência. Mas enfim, estamos no slide 14, a parte de endividamento. Nós tivemos um crescimento de endividamento da ordem de 16 milhões de reais, por uma coincidência, de certa maneira, é a própria variação cambial que a gente experimentou no ano. Mas, não obstante esse crescimento, a gente tem uma redução da expressão da dívida em relação à geração de caixa. O ano passado ela era 1,4 vezes a nossa geração de caixa, ela está agora em 1,2 vezes. Então, não obstante ela tenha crescido, a sua expressão em relação à capacidade que a gente tem de geração de valor, ela cai. Do ponto de vista de perfil da dívida, não está aqui também, mas, enfim, eu fui dar uma olhada no ano passado, nós tínhamos em torno de 55%, 56% da dívida no curto prazo. Nós fizemos algumas operações ao longo de 2013 e puxamos esse curto prazo para em torno de 40% da nossa dívida. No slide 15, investimentos. Em 2014, a nossa estratégia vai ser bastante parecida com aquela que nós fizemos em 2013. Ou seja, o foco são investimentos de sustentação da nossa atividade. São sustentação fabril. O nosso processo de fabricação ele é bastante agressivo. Como eu mencionei, nós funcionamos aí 7 dias de semana, não paramos nunca, não paramos em Natal, não paramos em Ano Novo. Então, é um processo que é bastante agressivo às linhas. Então, ele exige que a gente tenha níveis de manutenção bastante importantes. Além disso, nós temos a parte de reposição florestal, que é quase metade desse investimento. Daí essa somatória em torno aí de 100 milhões de reais. Ano que vem a gente espera investir um pouquinho menos. E dentre esses investimentos, tem alguns pequenos investimentos, se a gente pode chamar assim, que são bastante estratégicos. Até na parte de baixo do slide tem algumas fotografias, que isso é parte do investimento que nós estamos terminando agora em 2014. Essa é a nova linha de pintura que eu comentei na abertura dessa nossa reunião, que nós estamos instalando lá na fábrica de MDF, que é uma linha que vai trazer uma versatilidade mais uma vez grande para a nossa atividade, além de evitar esse trança-trança de chapa entre as nossas unidades. Além disso, também já mencionei, nós vamos parar agora no final do mês de março, compramos uma série de equipamentos, uma série de peças, vamos fazer uma intervenção na linha de MDF, isso é parte dos investimentos de 2014, e a gente espera voltar em torno de 15% de volume superior ao que estava em 2013. E temos também uma intervenção na fábrica de Botucatu, no intuito mais de economia de energia térmica, mas é muito provável também que ela traga algum ganho, não muito significativo, mas algum ganho em termos de capacidade instalada. Vocês vão ver, até o próximo slide, nós para o ano agora de 2014 estamos com um nível de plantio de floresta superior àquele que nós fizemos em 2013, e no obstante esse nível superior, em 2013 foram 4,6 mil hectares, em 2014 serão 5 mil hectares, no obstante isso, por uma série de racionalizações, primarizações de algumas atividades, nós conseguimos incrementar o volume de plantio de floresta e, ao mesmo tempo, reduzir o volume de investimento, como dá para ver nesse slide de número 15. Esse é o nosso último slide. Tem mais um caráter informativo. Nós temos aí, como eu disse, uma atividade florestal que é responsável por 75%. Perdão, não mudei o slide, mudei só meu papel aqui. Em torno de 75% da nossa receita, para isso nós contamos com 46 mil hectares de florestas, todas em São Paulo. Fornecemos aí esse raio médio, que nesse trimestre, esse raio médio varia bastante. Nós temos momentos que estamos colhendo florestas mais próximas, temos momentos que estamos colhendo florestas mais distantes. Nesse trimestre, esse foi o nosso raio médio para cada uma das plantas. Em Salto, nós temos as duas plantas, tanto de chapa de fibra quanto de MDF, e Botucatu de MDP. Como eu disse, plantamos em torno de 4,6 mil hectares de florestas em 2013. A ideia nossa, o programa nosso para 2014 são 5 mil. E em 2014, além desses aspectos de primarização que eu comentei, que estão racionalizando a nossa parte de investimento, nós também devemos começar a conduzir algum volume de floresta. Nossos estudos, os estudos técnicos aí do Hernon, que é nosso responsável pela área, quer dizer, eles demonstram, têm demonstrado que é possível a gente conduzir uma floresta, dependendo da característica da fazenda, do solo, do clima, do clone, a gente pode conduzir uma floresta sem perda de produtividade. Então, nesse ano de 2014, nós devemos estar conduzindo em torno de uns 1.000 hectares desses 5.000 que nós pretendemos renovar em termos de floresta. Depois, à direita, nós temos o nosso programa de reciclagem. Tivemos um bom crescimento esse ano, crescemos 15% em volume. Foram quase 115 mil toneladas de material que nós reciclamos. E, através dessa reciclagem, nós conseguimos gerar toda a energia térmica, que é um insumo muito importante na atividade de produção de painéis, tanto para a fábrica de chapa de fibra, quanto para a fábrica de MDF. Então, como eu disse, esse era o nosso último slide. Quer dizer, com isso aqui eu fecho essa nossa apresentação e ficamos à disposição. Queria convidar o Sérgio para me ajudar um pouco aqui nas possíveis perguntas, para responder aí as eventuais perguntas que os senhores tiverem. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da fila, por favor, digitem asterisco 2. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, solicitamos a todos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Passamos a palavra para as perguntas ao vivo.
Bom dia. Paulo Balassi, Banco Brasil Plural. Tinha duas perguntas. A primeira sobre exportação. A gente viu um salto relevante no quarto trimestre, pelo que foi dito, de chapa de fibra. Não sei hoje como é que está a lucratividade com o câmbio atual, mercado doméstico versus mercado de exportação. Não sei se muda a estratégia para frente. Queria entender só um pouco a estratégia comercial em cima disso. Em que nível de câmbio essa estratégia poderia mudar, tanto depreciação quanto apreciação. E a segunda pergunta é sobre demanda no mercado doméstico. Tá, 2014, a gente faz já vem um pouco as notícias falando sobre um risco de racionamento de energia. Isso teria um impacto tanto no custo de energia da Elcatex, ou o impacto seria principalmente na parte da demanda, se isso teria um impacto relevante fora do, das expectativas já colocadas para a demanda em 2014. São só essas duas.
Bom, obrigado aí pelas questões, são bem interessantes. De fato, nós tivemos um crescimento muito expressivo das exportações no quarto trimestre, foram em torno de 60%. Nosso principal mercado é o mercado americano, e, enfim, a nossa participação no mercado em si ela é extremamente pequena. Como eu disse, a chapa de fibra ela é um produto bastante ímpar, pela não presença de resina. Hoje, quando a gente, enfim, vê a demanda ao redor do mundo, cada vez mais se dá preferência por chapas com baixa emissão de formol. O formol, ele deriva da resina ureia formol. Como a chapa de fibra ela é produzida sem a adição de resina, ela é uma chapa altamente desejada em vários locais do mundo. Então, essa questão de mercado para a chapa de fibra, ela é muito mais uma questão de vamos dizer assim, da gente relativizar preços do mercado doméstico e preços do mercado externo, que é propriamente uma restrição de demanda. Aí é uma parte, acho que eu também da sua pergunta, que é um comparativo, por assim dizer, em termos de margem ou de resultado que a gente tem com as exportações e com o mercado interno. Olhando os preços hoje, eles estão bastante alinhados. Os preços externos e internos, eles estão muito alinhados. Mas ainda, provavelmente, aí a gente pode atribuir esse famoso custo Brasil, ainda os gastos que nós temos com a atividade de exportação, eles são bastante superiores àqueles que a gente experimenta no mercado interno. Então, no obstante, a gente tenha preços parelhos, a margem resultante final, ela ainda é um pouco menor. Para esse nível de dólar, em torno de 2,35, 2,40. Então, até um pouco, quer dizer, se o dólar apreciar ou depreciar, dá para a gente ter uma ideia do que deve acontecer como efeito nas nossas exportações. Quer dizer, hoje, nessa faixa de dólar, os preços estão muito alinhados. Evidentemente, se a gente tiver aí uma subida do câmbio, nós podemos ter aí uma vantagem mais expressiva da parte de exportação, assim como se nós tivermos um recuo, pode ser que essa diferença fique ainda um pouco maior. Desculpa. Energia elétrica. Isso, de fato, tem sido uma fonte de preocupação. Eu acho que deve ter muita gente aí que não está dormindo se tiver descasado em termos de energia elétrica. É uma loucura. Eu acho que eu tenho a convicção que na história nós nunca tivemos preços parecidos com esse. Na verdade, existe até uma equação para se calcular o preço da energia elétrica. Esse preço hoje indicativo devia passar de R$ 1.000, mas existe um teto técnico do governo que é de R$ 822 o megawatt, e é nesse teto que a gente está. Mas a equação indicaria, acho que hoje, em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 o megawatt, o que é uma absoluta loucura. Nós, da Eucatex, nós estamos, enfim, equacionados em termos de energia, nós estamos com energia comprada num contrato bilateral, nós somos consumidores livres de energia, estamos abastecidos através de um contrato. E, como eu disse, bastante equilibrados. Existem meses em que há uma pequena sobra de energia, e a gente vende essa energia, mas é uma coisa insignificante, em torno de 1, 2%, e existem meses em que, por alguma razão, a gente gasta um pouquinho mais de energia e a gente acaba comprando 1, 2% de energia no mercado. Então, isso é uma coisa que flutua. Nós entendemos que a nossa atividade não é uma atividade de especulação em termos de energia elétrica, até não teria sido uma má ideia, está um pouco comprado, mas enfim. A nossa atividade é uma atividade industrial, então o que a gente tem que buscar é um equilíbrio entre o nosso consumo e aquilo que nós temos contratado e isso que nós temos tocado. Então, nós nesse campo não temos surpresa. Em relação a um possível racionamento, é uma resposta difícil da gente dar. Eu entendo até um pouco da minha visão para 2014, face ao que está em jogo esse ano, que são eleições, né, presidenciais, na minha visão, o governo vai fazer tudo até o último instante para não partir para um racionamento. E eu acho que por conta disso nós vamos depender um pouco da sorte, vamos depender um pouco de São Pedro, do que está para vir de chuva. Eu não consigo aí tecer maiores comentários, muito menos, quer dizer, o que seria um possível racionamento e o impacto. Me lembro, na época, o racionamento de 2001, o que se exigiu foi uma redução de 20% sobre a média histórica de consumo, era alguma coisa desse gênero. Não sei se para esse ano agora, se é que vai haver racionamento, o que vai ser pensado em termos de redução de energia. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor
Valores. Gostaria de saber qual é a sua perspectiva da companhia nos custos hoje. Você acredita que ainda vai continuar com esse crescimento nos preços, somente do formal e da ureia, ou vai ter uma estabilidade?
Fez a pergunta principal com relação à resina, é isso? Bom, estamos até com o nosso diretor de suprimentos aqui, não sei se você quer... Nicolino quer responder essa pergunta, talvez com mais propriedade do que eu. Nicolino, por favor.
Com mais propriedade, certamente não, mas com maior preocupação. Bom, primeiro, a pergunta é muito oportuna e nós somos gratos por ela ter sido formulada. Tanto ureia como metanol, e por consequência o formol, eles estão nos preços históricos mais altos. Não existe uma razão racional para o preço da ureia estar tão alto quanto está no Brasil. Então, no mercado internacional, a ureia cresceu seu custo durante os últimos meses, mas no Brasil cresceu mais do que no mercado internacional. Então, a expectativa de todos os que acompanham muito de perto o mercado de ureia é que a única tendência que pode se apostar é que ela caia. Nós só não sabemos ao certo em que ritmo cairá. A Petrobras não poderá continuar subindo os valores da ureia no mercado nacional muito descolada do mercado internacional, porque ela abriria uma janela muito grande, um guarda-chuva muito grande, para grandes importações que já estão começando a acontecer. Então, a aposta do mercado é que a ureia caia e que comece a cair de uma forma mais ou menos consistente já a partir do mês de março. Também é mais ou menos consenso de todos os que militam nesse mercado que os valores do final deste ano eles estarão bem menores do que os valores do final do ano de 2013, mesmo que ainda não nos preços históricos, que seja mais baixo ainda. Quanto ao metanol, tem o componente dólar, porque praticamente todo o metanol consumido no Brasil, que dá origem depois ao formol, ele é importado. A disponibilidade interna de metanol é muito pequena. Então, os preços de metanol têm o componente dólar, e não é tão previsível. Se o dólar tiver uma alta maior, nós não teremos uma queda significativa no metanol. Mas também se espera no metanol em dólar uma caída expressiva. Não deve acontecer a partir de março, mas o que se espera é a partir de maio, e que até o final do ano em dólar haja uma queda de cerca de 10% no custo do metanol. Mas são fornecedores com os quais nós não temos muita influência. Quer dizer, no Brasil, a Petrobras não há uma negociação direta. No mercado internacional, quem fornece o metanol em grande parte é a Metanex, não chega a ser um monopólio, mas existe um controle desse mercado pela Metanex. Fica difícil a gente ter certeza do que vai acontecer. Mas o mais provável é que esses valores caiam significativamente ao longo do ano.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio, da empresa BTG Pactual. Por favor, senhor Antônio, o senhor pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Antônio, parabéns pela apresentação. Ficou bem claro o que você comentou sobre a oferta e demanda de painéis de madeira para esse ano. Em cima também do que você comentou sobre custos e também o que foi comentado agora, dá para se pensar... O que dá para pensar com relação a preço esse ano, dado que, assim, pelo que você comentou, a oferta de painéis vai ser maior que o crescimento da oferta, maior que a demanda, mas, no outro caso, você teve todo esse repasse de esse custo subindo, mais até por causa da desvalorização do real. com isso tudo, o que dá para esperar para preço esse ano? Você acha que, assim, por ser um problema que afeta a indústria como um todo, vocês podem conseguir, pelo menos, tentar repassar esse custo? E quando, se o momento mais propício seria ali em março, abril, quando a demanda pela sazonalidade volta a ficar um pouco mais forte? Entender a visão de vocês.
Bom, obrigado também pela pergunta. Quer dizer, nesse momento, eu acho que não há muito espaço para uma correção de preços. Né? Eu acho que o ano começou um pouco mais devagar do que ele terminou. Então, acho que esse não seria um momento muito adequado. É difícil também de fazer um prognóstico. Nós acabamos de escutar aqui a opinião do nosso diretor de suprimentos. Quer dizer, há uma expectativa de que a gente possa ter algum alívio do ponto de vista de custo num insumo tão importante como é a resina ao longo desse ano de 2014. Eu acho que, se isso ocorrer, ele nos dá alguma folga para prosseguir mais ou menos como estamos. Se isso não ocorrer, como eu disse, acho que o cenário de demanda e de oferta, ele não é muito complicado, acho que não será tão diferente do que aquele que ele foi em 2013. Então, eu acho que, se prosseguir essa pressão de custo, ela não ceder e ela prosseguir, eu acho que no momento em que essa demanda retomar um pouquinho, vamos dizer mais para março e abril, deve haver algum espaço para a gente buscar esse diferencial em termos de preço.
Está claro, obrigado.
Só mais uma questão. Quanto vocês estão estocados desses produtos, desses custos, principalmente de ureia e resina, já de ureia e formal? Já que vocês acreditam que vai ter uma queda de preço, mas vocês estão estocados ainda, ou como que fica?
Esse produto, quer dizer, a resina ureia formal, ele tem, primeiro, uma característica. Os fornecedores desses insumos são fornecedores de escala mundial. Aqui no Brasil é a Petrobras, e o principal consumo de ureia se dá na agricultura e não na fabricação de resinas. E o formal, ele vem a partir do metanol, que é um combustível. Não vou dizer que ele tem a mesma escala do petróleo, mas ele, enfim, tem uma escala de consumo mundial gigantesca. Então, há muito pouca possibilidade de se fazer, de ter qualquer tipo de influência na aquisição desses produtos. Esse é o primeiro dado. Então, a gente é um pouco passageiro desse barco e longe de ser piloto de qualquer coisa. Com relação a estocar, primeiro, nós não somos fabricantes de resina. Nós somos consumidores de resina. Os fabricantes de resina são, enfim, uma grande empresa que nos abastece, é uma empresa de nível mundial, mas esse é um produto que essencialmente não se estoca, quer dizer, a resina em si, até porque ela, se você estocar, ela cura, ela chega num determinado momento que ela endurece, ela é uma cola, e ela vira uma cola, ela vira um pedaço de cimento que você não consegue usar para nada. Então, esse é um produto não estocável. Estocar matérias-primas, eu acho pouco provável. Talvez seja possível, eu não conheço exatamente esse mercado com mais profundidade, talvez o Coimbra possa fazer alguma intervenção novamente. Talvez quem nos serve nesse mercado fazer alguns contratos, fazer algum tipo de precificação futura de insumos, isso é possível. Né? Acho que não seria muito caso agora, na medida que a expectativa é de queda de preço. Acho que agora, quanto menos estoque a gente tiver, tanto melhor. Né?
Bom dia, Thiago, da Capital. A gente observou durante o ano 2013, até nesse último trio, um aumento da conta de clientes grande. Vocês podiam comentar de onde que vem esse aumento, qual que é a expectativa para frente?
Então, acho que a questão do aumento da conta de clientes se deu principalmente em função do aumento do faturamento. Quer dizer, nós temos uma linha nova, quer dizer, a linha de PHDF, que cresceu bastante faturamento esse ano, e também alguma coisa no sentido que foi mais direcionado na construção civil e revenda esse crescimento. Setores onde você tem um prazo de venda, um prazo médio maior de venda. Entendeu? Então, por isso que deu esse reflexo na conta de clientes.
Bom, pessoal, poxa, ficou alto. Acho que, enfim, não tendo mais perguntas, de qualquer jeito, estão todos convidados aqui para o almoço, então, havendo alguma dúvida, alguma coisa que surja, provavelmente vamos estar juntos aí nos próximos minutos e a gente fica à disposição para responder. Eu queria agradecer a todos mais uma vez que nos prestigiaram agora nessa manhã, começo de tarde, aos que nos acompanharam aí através do webcast. E, enfim, acho que deu para perceber, fazendo um fechamento aí, que o ano de 2013 foi bastante positivo para a empresa. Evidente, esse ano de 2014, acho que para todos aí é um ano que é cercado de algumas incertezas, se é que a gente pode falar assim. Nós temos aí uma Copa do Mundo, temos eleições, então tem muitas opiniões que se dividem em relação aos efeitos desses eventos, que esses eventos podem ter no comportamento da economia. Nós, enfim, estamos nos sentindo bastante bem preparados, nós temos aí vários desenvolvimentos em termos de produtos, temos uma boa estratégia traçada para o ano, acho que estamos bem montados aí para enfrentar, o que eu espero que não seja um ano difícil, mas se for, acho que a companhia está bem organizada para enfrentar esse período. Eu, particularmente, acho que como é um ano de eleição, e de novo, pensando no que está em jogo, eu acredito que o governo deve fazer todo tipo de gestão no sentido de tentar criar um clima de confiança, um clima ameno, para que, enfim, fique um pouco menos complicada essa questão da reeleição. Eu acho que a preocupação maior, talvez nossa, seja 2015 e não tanto esse ano de 2014. Mas, enfim, mais uma vez, muito obrigado a todos e acredito eu, todos aqui convidados para o almoço, que deve estar ocorrendo aqui no andar de baixo. Muito obrigado. Bom dia.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.